Boa tarde, presidente dessa sessão, o deputado Maurício Scudillac, aos demais componentes da mesa, deputado Padre Pedro Bodiceira, deputado delegado Egídio, aos demais colegas deputados que estão presentes e que nos acompanham virtualmente, senhores visitantes que nos prestigiam nessa tarde e aos meios de comunicação que levam aí a nossa mensagem a todas as pessoas do Estado. Após a minha fala na tribuna no último dia 17, nas breves comunicações, por força de agenda eu me ausentei aqui da plenária, porém, em respeito aos colegas deputados, eu à noite assisti o registro das vossas falas e antes de fazer as minhas considerações, eu gostaria de fazer eco às falas de alguns dos senhores deputados. Né? Ao deputado Emerson Stein, tens razão, deputado, nas suas colocações? Nada melhor que uma conversa franca e com a verdade, mesmo que doa, né? Mas a verdade é o melhor caminho sempre, né? Para que os prefeitos, vice-prefeitos e até as empreiteiras e todos os impactados com o contingenciamento dos pagamentos que o Estado fez possam saber como agir e como fazer nesse momento que os está aí deixando preocupados, né? E eu queria também enaltecer, deputado Lunelli, a sua fala, porque logo após o término da sessão que implantou a Frente Parlamentar para a manutenção da BR-470 e mobilidade urbana, eu dei uma declaração à imprensa falando sobre a arrecadação do IPVA do Estado e, no outro dia, eu recebi fortes críticas dizendo que o meu ponto de vista e a minha fala eram equivocados. Num outro momento, eu vi o senhor nos trazendo essa pauta como verdadeira, fazendo um discurso incisivo, verdadeiro. Eu quero lhe parabenizar pela sua visão de orçamento, como empresário, nos traz isso na política agora, isso é muito importante. E também eu fiquei feliz em saber dos seus pedidos de informação a respeito disso. Então, meus parabéns e muito obrigado por contribuir aí com as pautas. Na semana passada, eu fui convidado pelo vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais, o deputado Napoleão Bernardes, e eu presenciei as tratativas na comissão presidida pelo nosso querido deputado Tiago Zilli. Citando o vice-presidente e presidente, eu quero também parabenizar os demais membros daquela comissão que marcaram agora para o dia 30 de maio uma audiência pública às 11 horas da manhã para tratar a respeito desse contingenciamento dos repasses do governo aos municípios. Né? Então, senhores deputados, em apoio à Comissão de Assuntos Municipais, acredito que devemos ajudar para que essa audiência tenha um imenso sucesso que merece. E assim, conversando com o presidente da AMAV e a presidente da UCAV, elenquei a eles a importância de nós trazermos para essa audiência todos os prefeitos, todos os vereadores, secretários e até a sociedade civil organizada, deputado Tiago Zilli. E o Alto Vale se fará presente maciçamente para prestigiar essa audiência que vocês propuseram, porque a todos ela é importante, né? Nós queremos dialogar com o governo trazendo informações dos municípios do Alto Vale e do Itajaí, da realidade de cada município, onde a monta financeira ainda não repassada totaliza 80 milhões de reais. De acordo com o que foi falado na referida reunião da comissão, existem várias dúvidas a respeito da forma como estão sendo aplicadas essas verbas, né? Ora, senão, quem melhor do que os prefeitos, né, para saber quais são os melhores projetos para as suas cidades, que no município é onde as pessoas vivem e o projeto verdadeiro é aquele que resolve e melhora a vida das pessoas, né? Então, são os prefeitos que sabem realmente qual é o melhor projeto para a sua cidade. No dia 9/5, né, deixa por verdade a fala de alguns deputados, como, por exemplo, o deputado Marquito, dessa mesma comissão, que diz que os prefeitos e vice-prefeitos estão tendo, né, que prestar contas à comunidade, à imprensa e até às empreiteiras das situações e não tem uma resposta adequada para que ele se posicione a respeito do que está acontecendo. Nessa mesma data, o deputado Matheus Cadorim ainda nos lembrou das depreciações dos materiais que estão parados nessas obras paralisadas e afirma ainda que projetos bons devem ser, sim, continuados, né? Então, vejamos, o custo para a retomada dessas obras será maior do que qualquer reavaliação de orçamento das obras já licitadas e em execução. Os transtornos que essas paralisações estão causando a todos os moradores dos municípios que estão sofrendo essa paralisação é muito grande. As pessoas estão começando a ter uma sensação de estagnação, e essa sensação é ruim. Essa sensação é maior do que já vivíamos no nosso Brasil, que não estava nos dando uma sensação de celeridade aí nos processos e na economia, né? E nós estamos caindo no descrédito das pessoas. E sem a fé das pessoas é muito mais difícil de trabalharmos junto com elas. Ainda na mesma sessão da semana passada, apresentou-se que o governo quer reavaliar os valores previstos em algumas obras, que parecem estar acima da média, como, por exemplo, o valor do quilômetro pavimentado, né? É sabido por todos nós que os procedimentos de projeto, fonte de recurso, licitação, vistorias, medições e prestação de contas são auditadas por órgãos competentes. Então, em caso de não conformidade, existem mecanismos e órgãos para fazer monitoramento e controle disso, né? O que será apurado. E usarmos essa justificativa é, no mínimo, questionar a competência e a lisura desses processos e desses órgãos. Na última sexta-feira, dia 19/5, na sede da Fiesc, em Florianópolis, aconteceu a entrega da comenda da Ordem do Mérito Industrial e Sindical de Santa Catarina. Eu tive a grata satisfação de ter sido convidado por um dos homenageados, e lá estavam diversos outros colegas deputados que também puderam presenciar os discursos repletos de histórias verdadeiras, desafios e empreendedorismo. A indústria catarinense ganhou o mundo. Em seu discurso, o empresário Carlos Rodolfo Schneider, que recebeu a homenagem da Ordem do Mérito Industrial da CNI, nos trouxe as seguintes reflexões. A indústria catarinense, mesmo o Brasil estando vivendo um período de desindustrialização, age na busca de eficiência para se manter, quiçá crescer, frente aos desafios diversos. E um deles foi, nos últimos anos, o custo de logística para a indústria ter crescido em até 70% no estado de Santa Catarina. Eficiência, senhores, é o que a indústria busca e devemos tomar como exemplo a busca pela eficiência também nos nossos afazeres. Paralisar obras no estado inteiro, que já sofre com a malha viária, tanto estadual como federal, que não condizem com os números e a eficiência do empreendedorismo de nosso estado, não só da indústria, mas do agro, do turismo, é ir na contramão do desenvolvimento. Eu vivo e empreendo no Alto Vale do Itajaí há mais de 30 anos, e eu sei os desafios que a minha região enfrenta, tendo como gargalo a BR-470, as cheias e as ligações asfálticas entre os municípios que não saem do papel, ora vão para o orçamento, ora saem do orçamento, e não vem um resultado verdadeiro, as coisas não acontecem. A nossa região está muito pujante em e-commerce, na construção civil com a indústria dos pré-fabricados, da indústria de estruturas metálicas, da indústria do jeans e da malha, que precisam de logística para a descentralização da produção. Também a indústria metal-mecânica, que precisa retirar a sua produção de bens de capitais, além do agro, além da agricultura, a exemplo da safra de cebola e do fumo. Ainda nas considerações do dia 19/5, eu trago algumas frases de efeito proferidas naquele momento. A indústria catarinense atual busca celeridade, inovação, desburocratização e eficácia. E me parece que o Estado está indo na contramão nesse momento. Que não venhamos a diminuir a eficiência da gestão pública burocratizando o sistema e seus processos. E também é o que me parece que está ocorrendo nesse momento. O pedágio mais caro é o pedágio da rodovia que nós não temos em Santa Catarina. A indústria nos pede que temos de dar incentivo para preparar nos próximos anos até 800 mil novos profissionais para o mercado de trabalho. Isso é um desafio e nós temos que ver nisso uma oportunidade. É importante, é desafiador, mas nós temos que ter uma visão para 20 anos e até para 50 anos. Nós temos que entender para onde o nosso Estado está caminhando. Nós temos uma representatividade muito grande nesse pós-pandemia, e se Deus quiser, logo eu posso afirmar no pós-guerra, onde o Brasil e o Estado de Santa Catarina, por sua pujança, vão ocupar situação de protagonismo no mundo através da nossa indústria e do nosso agronegócio. Nós temos que nos preparar para isso, senhores. Então, no dia 30, deputado Thiago Zilli, nós estaremos aqui com o Alto Vale fortemente representado para fazer eco às vozes de todos os senhores e pedir o seu apoio. Muito obrigado.